Olá, meu nome é Daniel Yazbek.
E eu sou Marcel Yanuki.
E esse é o Decifrando Discos Podcast.
Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
Nesse episódio a gente vai falar de um disco que você com certeza deveria conhecer, o fabuloso Menace to Sobriety, do Ugly Kid Joe.
Esse é o segundo disco completo de estúdio da banda americana Ugly Kid Joe. Foi gravado entre 94 e 95 e foi lançado no dia 13 de junho de 1995 pela Mercury Records. Então, na data que estamos gravando esse episódio, o disco já tinha 27 anos de existência.
Então, né? Do disco anterior, que foi o mega hit America's Least Wanted, a única mudança na formação era a bateria, com a entrada do Shannon Larkin. O resto da formação que gravou esse disco foi Cordell Crockett no baixo, Dave Fortman e o canhoto Klaus Eichstädt. Olha que nome estranho, né? Eu aprendi numa entrevista deles. Eu não sabia falar o nome desse cara, era o meu grande ídolo da guitarra e eu não sabia. Eichstädt na guitarra, né? Na outra guitarra. E o Whitfield Crane nos vocais.
Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Disco na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você estiver ouvindo no YouTube, já clica no botão vermelho aí e se inscreve no canal. Se estiver em outra plataforma, como o Google Podcast, Spotify, iTunes, já clica rapidinho aí no botão de seguir e não perca os novos episódios.
O Ugly Kid Joe foi formado em Isla Vista, na Califórnia, em 1989, e o nome veio daquela tiração de sarro com a banda lado Z do glam metal americano Pretty Boy Floyd. O som deles, no começo, ele era uma mistura de heavy metal, hard rock, com alguma coisa do tal do funk metal que estava pegando na época. E sempre com letras mais bem-humoradas. Não chega a ser um Mamonas Assassinas americano, mas tinha um pezinho nisso, né? Uma tiração de sarro constante. Daí, a banda lançou um EP pela gravadora independente Stardog em 1991 e que fez um barulho gigantesco com o hit Everything About You, que acabou chamando bastante atenção na trilha sonora do filme Wayne's World, de fevereiro de 1992. Daí, quase no final do ano de 92, a banda lança, já pela gravadora nova Mercury Records, o disco de estreia America's Least Wanted, que fez bastante sucesso. Inclusive, a banda, no final da turnê desse disco, apareceu aqui no Brasil, no Hollywood Rock, já desfalcada do baterista. Assunto que a gente vai voltar mais pra frente.
Então, depois que o ciclo de turnês desse e de festivais do America's Least Wanted acabou, o Ugly Kid Joe entrou em estúdio com a missão difícil de qualquer... A missão mais difícil de qualquer banda de rock, que é manter ou superar o sucesso de um disco de estreia, né, que chegou a ultrapassar a tal bolha do rock na época. Porque eles estiveram mesmo em alta, né, na crista da onda, na MTV, os clipes estavam sempre lá, né, o bom humor, aqueles clipes com a estética bem anos 90, né? E não era uma banda grunge ou coisa do tipo, mas os clipes conseguiam conviver bem com o que estava sendo feito na época, né? Então eles entraram no estúdio para gravar o disco que viria a ser o Menace to Sobriety, que tinha essa dura missão pela frente. E a curiosidade do título é que ele faz alusão ao filme Menace to Society, fazendo mais um trocadilho, né, meu? Porque é a banda dos trocadilhos, né?
E o cara dos trocadilhos é o guitarrista, é o Klaus Eichstädt. Ele é o cara que ele se vive disso, assim, né? A gente sabe que muita gente que tá ouvindo esse episódio não conhece muito bem o Ugly Kid Joe, então a gente espera que as histórias que a gente conta aqui despertem esse interesse da galera para ouvir essa banda incrível. E caso você queira comprar algum dos discos físicos deles, seja em CD ou LP, a gente vai deixar um link aqui na descrição do episódio, e você sabe que comprando alguma coisa da banda ou de outros produtos da Amazon através desse link, você tá ajudando muito o nosso podcast, né, ajudando a gente a crescer e trazer mais conteúdo bacana para vocês.
Então chegou a hora da gente falar como a gente conheceu a banda e esse disco, né, o Menace to Sobriety. Então eu vou começar porque com certeza a minha parte vai ser menor que a sua, né? Você que já é mais um um grande fã da banda. Mas assim, eu conheci a banda como a maioria conheceu na época da MTV, né? Na época do boom da MTV Brasil, né? O clipe de Everything About You e das outras músicas do American's Least Wanted não parava de tocar ali nos Gás Total e até às vezes no Fúria Metal, né? Uhum. Então foi uma banda que eu gostei bastante. E aí, falando sobre o Hollywood Rock, eu fui no Hollywood Rock e olha, foi
você
assim...
Você foi onde? No Rio ou São Paulo?
Fui no Rio, né? Eu fui
estávamos juntos lá, então.
E eu fui, pô, foi realmente um dia fantástico, porque a gente viu Sepultura ali também no auge da turnê do uhum. Chaos AD ali, realmente foi um show histórico. E é uma coisa legal que o show do Ugly Kid Joe todo, foi muito falado também justamente por isso, porque todo mundo esperava... que fosse um show, pô, depois de um avalanche, que foi o show do Sepultura, viu o Ugly Kid Joe, logo na sequência, todo mundo achou que ia ser um fracasso. E eu lembro, Thunderbird, ele falou, pô, quando eu falaram do Ugly Kid Joe, eu achei que era a banda bafo, como ele fala assim, mas quando eu vi o show, eu fiquei impressionado, achei a banda muito competente, muito, muito legal, ao vivo, tudo mais, então assim, foi um show que realmente encaixou bem no festival, e chamou muita atenção. Uhum. Agora, sobre o Menace to Sobriety, eu vou confessar para você que esse disco passou do meu radar. Eu não conheci ele até que você, Daniel, me falou dele. Já anos 2000 e lá vai pedrada. Porque para mim, o Ugly Kid Joe tinha o primeiro e tinha o Motel California. Outro trocadilho, né? Eu não sabia que tinha um disco no meio. Eu acho que eu ouvi Milkman's Son em algum lugar. E não foi assim por eu não gostar da banda ou coisa do tipo, não. Foi porque realmente, cara, a gente não tava na época que a gente tem portais que tem notícias de rock o dia inteiro. Você tinha que comprar as revistas de rock, ler tudo, né? Ter aquelas notícias que às vezes não eram tão precisas. Então, cara, esse disco eu nem fiquei sabendo da existência dele.
Olha
só. Até que você me falou desse disco, a gente comentando sobre a banda, você falou desse disco, eu falei, cara, mas que disco é esse? Aí você me mostrou, aí que sim eu vim a conhecer ele.
Bom, como eu conheci o Ugly Kid Joe, é assim, eu conheci em 92 pela MTV, achei podre aquele clipe de Everything About You, detestava essa música, detestava eles, né, as figuras, assim, os playboyzinhos da praia e tal. Só que, em seguida, veio outro clipe da música Neighbor, e eu achei bom pra caralho, eu adorei aquela música tanto, eu falei, não é possível que essa mesma banda, né? E aí, eu lembro que eu tinha acabado de me mudar de um prédio que eu morei muito tempo, fui pra um outro, né, e nesse prédio que eu morava tinha uma galerinha, assim, os amigos e tal, e todo mundo tinha o disco do Ugly Kid Joe. E aí eu peguei emprestado, não lembro com quem, mas eu peguei emprestado o EP e o primeiro disco. E eu fiquei, assim, viciado naquilo. E eu lembro que já tava ali virando 92 pra 93, eu fiquei muito fã, eu escutava todo dia, o tempo inteiro, fanático. Comprei, né, em CD o America's Least Wanted. Eu acho que eu comprei o EP também em CD. E, cara, foi o ano do Ugly Kid Joe, eu escutava todo dia, pelo menos uma vez por dia. Quando a banda veio no Hollywood Rock em 94, eu conhecia cada vírgula de tudo, de cada virada de bateria, cada nota e cada letra. Pra mim, foi o show da minha vida aquilo ali, sabe? Até que eu vi um outro show melhor que esse em 2012, depois eu comento. Mas era o show da minha vida. Ugly Kid Joe em 94 era tudo que eu mais queria. Quando eu soube que eles vinham, eu enchi o saco do meu pai. Foi o primeiro festival internacional, né? Aliás, a primeira banda internacional que eu vi na vida foi o Poison. E o primeiro show grande foi o Titãs, que também abriu a primeira noite, que tava ali com o Titanomaquia, né? Mas, cara, sobre o dia mesmo do festival onde o Ugly Kid Joe tocou, eu só queria ver eles, cara. Eu tava nem aí pra Live, Sepultura, Robert Plant. Eu queria assistir o Ugly Kid Joe. E eu assisti de perto. Cara, que maravilha. Na época eu não descobria, não sabia que o baterista era outro, porque não dava pra ver o batera, né? Tava lá atrás e eu tava muito perto do palco. Só depois na TV que eu percebi que era outro cara de cabelo curto e tal, que é o cara que gravou a NIB depois no tributo do Black Sabbath. Ele só fez aquele show e gravou essa música. Depois desse show... O ano de 94 eu também passei, assim, muito fanático pela banda, ouvindo... Eu lembro que eu tinha essa coisa, era pelo menos uma vez por dia eu tinha que escutar o disco inteiro. Pelo menos uma vez por dia, quando não era duas, três, cinco. Então, quando chegou o segundo disco, eu tava numa expectativa que eu nunca tive com nada na vida, velho. E o meu pai foi no Rio de Janeiro, lá já tinha o CD, ele comprou e trouxe pra mim. Eu lembro dele chegando com o CD. E aí eu vou te contar depois o que, que eu achei desse disco.
Esse episódio tem o apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos animados que remetem aos anos 80, heavy metal, filmes, videogames antigos, blasfêmias, não deixe de dar uma olhada nos produtos deles que tem muita coisa legal. Vou deixar aquele cupom de 10% de desconto na descrição do episódio. Aproveitem!
Então agora a gente vai fazer o faixa-faixa desse discão Menace to Sobriety para vocês.
O disco começa com a vinheta instrumental identificada apenas como intro. Cara, é legal, né? Tipo assim, é um teminha de guitarra ali, né? Instrumental ali, bacana. Mas assim, nada espetacular, pelo menos para mim. É ok, mas não é aquelas intros que a gente pula, não. Tipo assim, pelo menos é um teminha bacana ali, tem um pezinho ali, né, tal. Mas não me chamou tanta atenção, assim, não.
Então, essa intro, ela rola até hoje nos shows, tá? Ela começa todo show do Ugly Kid Joe, depois desse disco, e ela, só que no show ela não vai pra primeira música, que é a na verdade, a segunda aqui, né? Ela sempre vai para alguma outra. Pode ser Neighbor, pode ser a VIP, que é desse disco aqui. Eles fazem isso. É, agora, vamos lá. Quando eu escutei, eu vou te contar que eu fiquei, assim, espantado. Porque esse riff... cai ali no misão. E aí vem a guitarra... né? Meio molenga, assim. Aquilo ali é grunge. São elementos grunge contaminando o Ugly Kid Joe e eu fiquei desesperado. Eu falei, não! Porque pra mim, o Ugly Kid Joe era um resquício do hard rock nos anos 90. Era a banda que era tipo quase um Motley Crue, assim, sabe? Em algumas partes. No vocal. E os solos eram muito, né, técnicos, assim. Tinha muita coisa legal e eu tava começando a tocar guitarra, tava... pirando, adorava o guitarra.
Já era um teminha mais melancólico ali, né?
Então, cara, não, essa intro aí já era aquela coisa dos caras que não tocam tão bem. Eu falava, puta que pariu, não, Ugly Kid Joe, não. Isso na época. Hoje eu acho do caralho, adoro. Tu vai ter muito disso, a primeira vez que eu ouvi e o que eu acho logo depois, né? Porque eu fiquei ouvindo tanto esse disco, era o que tinha. Era novidade, que logo eu comecei a gostar muito, mas já te entrego que quando peguei esse CD, foi uma decepção, assim, grande.
Foi um medo, né?
Grande. Nossa, foi... Porque o disco, a capa é horrível, né? A capa do molequinho lá, tomando cerveja, com meio no inferno, o logo já não tem nada a ver com aquele primeiro logo também. Eles trocaram tudo.
É, trocaram e na verdade, até aproveitando o gancho que você falou da capa, é interessante mesmo você ver que nesse disco e no próximo, eles tiraram a parte ali de cartoon, né? O bonequinho deles, né?
Então, cara,
porque, tipo assim, justamente porque na época não era legal ter esse tipo de coisa, né?
Mas, Marcel, sabia que eu ouvi uma entrevista enorme com o Dave Fortman, que é o segundo guitarrista, né? Que não é original, ele entrou no America's Least Wanted. E esse cara fez uma revolução na banda, inclusive. Eu vou falar disso também. Mas esse cara, na entrevista, ele fala que na época ele não lembra, tipo, não é que eles quiseram abandonar o personagem, eles simplesmente eram muito loucos, muito doidão, e eles, eu não sabia, né, mas na época, eles já eram os caras, assim, cheirador pra caralho e tal, que a onda deles era fazer um negócio muito doido, e eles viram essa foto do moleque tomando cerveja e falaram, nossa, isso aí vai ser a capa do disco, e foi.
Caraca.
Eles estavam com moral na gravadora e fizeram. Só que tem elementos, até no encarte desse disco, que você vê uma foto meio com aquelas lentes olho de peixe, da banda, tipo, meio num estúdio de ensaio, com as roupas meio jogadas, que é muito anos 90, é o clichê dos anos 90, que a gente já falou em outras. Por exemplo, o Sound of White Noise do Anthrax tem isso também, aquela lente, olho de peixe, né? Que deixa, parece que você tá olhando no olho mágico.
Até bandas que eu tive nos anos 90 tinha essas
Então,
fotos assim.
cara, eu odiava tanto essa estética dos anos 90, porque tava vindo para roubar o legal que tinha dos anos 80, que eu ainda tava curtindo muito. E eu vou te dizer que até hoje eu vejo essa estética, acho pavorosa. Tem um amigo meu que trabalha com isso, né, com publicidade, ele entende muito de design, e o cara já discutiu comigo, falando que é legal pra caramba isso que aconteceu nos anos 90, mas eu odiava, cara. Aqueles encartes que a letra não era mais formatada, tipo, música tal e a letra, era tudo misturado, né?
Você não conseguia entender nada, mas
cara, é... puta que pariu, que coisa horrível, bicho! Não, mas aqueles encartes que abriam, né?
Cara, tipo, eu lembro posters. Quando eu peguei, eu acho que um disco do Pantera, eu acho que foi aquele azul, cara, que, cara, você não conseguia ler nada. E eu falei, que saudade daqueles encartes digitadinho, bonitinho.
É, foda, cara, formatado, parágrafo.
É, parágrafo, você tinha assim as coluninhas, você lia a letra direitinho, tinha no final quem tocou extra, cara, pô, era realmente isso aí, coisas da época mesmo. Mas seguindo, temos a primeira música mesmo, chamada God.
Ela é do Whitfield Crane, vocalista, e dos dois guitarristas. Porém, eu preciso destacar que no primeiro disco, até o primeiro disco, quem domina a composição é o Klaus. Quase todas as músicas são dele, várias são dele sozinho. E ali entrou o Dave Fortman, que é esse outro guitarrista, que é um guitarrista mais... não vou chamar de tosco, ele é mais... igual a gente fez do Wasp lá, o Randy Piper. Sabe, uhum. É o cara que toca mais lento, e ele é muito da pentatônica, mas ele é muito criativo. E, o que acontece? Esse cara, no America's Least Wanted, ele entrou e já tava meio que, um disco assim, já composto, né, muita música. Ele entrou com uma, que é uma balada, que chama Busy Bee, que é só dele. Meio country, quase. Nesse disco ele domina, velho. Você vê, ele chegou com música pra caralho, assim. Ele é um cara... que é, ele tem esse perfil de compor muito, de produzir, tanto que ele virou um puta produtor de renome depois. Ele produziu Evanescence e o Slipknot e várias bandas, né, nos anos 2000. Esse cara chegou aqui dominando e ele tinha mais essa cara de anos 90 do que o outro. Então eu acho que é por isso que as músicas são bem diferentes. E... adoro, hoje em dia adoro God, mas na época também achei uma porcaria, cara. Tipo, ah, eles querendo ser pesadinho e... sei lá. Não tinha os elementos mais coloridos do disco anterior. Isso foi muito impactante na época.
Cara, eu gosto dessa música. Eu acho ela... cara, o Whitfield Crane... com certeza ele tá cantando um pouco diferente desse disco.
É,
né?
Porra, ele isso tá espantou demais, cara.
Né? Ele já entra, isso. Tipo, essa música já entra ele gritando, né? Tipo, já é um outro tipo de vocal que não tinha no primeiro disco tão agressivo. Mas eu acho essa música muito legal. Uhum. Assim, eu acho ela bem, como eu vou dizer...
maravilhosa.
Isso, cara, tem uma coisa nesse disco, já até vou falar logo nessa primeira música, que é a produção, cara. Esse disco, para mim, não sei o que você acha, Daniel, para mim, ele é a produção anos 90, tipo, típica, em termos de som de bateria, em termos de timbre de guitarra e até vocal, de ter uns efeitos de vocal ali, de um pedaço ou outro ali,
Madinho.
Né?
Não, tá.
Entendeu? Então, assim... e mais assim, cara, como eu ouvi esse disco depois da época, talvez na época eu achasse a mesma coisa que você. Putz, os caras, né, meio que entraram na onda. Mas hoje em dia eu já acho, tipo assim, pra mim não encaixa bem com a banda, sabe? É diferente, é menos, é mais pesado, é mais, enfim, do que o disco anterior, mas, cara... é uma música que eu acho legal.
E fica também evidente já nela a qualidade do baterista. Que ele é outra história. Ele é muito melhor do que o anterior. O anterior era mais molengo ali tocando. Tocava bem, mas esse Shannon Larkin, ele é monstruoso, cara. Bom, vamos seguir aqui para a próxima música, Tomorrow's World.
Essa música foi creditada para o Whitfield Crane, o Klaus, que eu não vou falar sobre o nome, você fala, o Dave Foreman e o baterista Sharon Larkin. É um dos singles do disco e que teve clipe, que eu não vi na época. Cara, eu acho essa música legal, bem legal, um refrão marcante, um riffzinho legal ali, só que realmente, você falando, a gente conversando aqui agora, eu fico imaginando na época, tipo assim, nossa, você senhora, entrar no disco, tipo, ver na terceira música, você ainda não vê uma música alegre, assim, né? Você não vê, tipo assim, porque essa é uma música sombria, assim, mas assim, né? Um clima mais pesado, né? O vocal com aquela mais lento, né? Aquela coisa assim. Mas, cara, tem um refrão muito bom. Eu gosto dessa música.
É, cara, hoje tudo mudou. Como eu falei, um pouco depois do lançamento do disco, assim, uns meses, eu comecei a gostar de tudo, né? De tanto escutar e de tanto que eu era fã dos caras, assim, né? Mas, primeira vez, também achei uma porcaria com um efeito no baixo, ali meio coro, sei lá que tem ali. E as guitarras gemendo, era muito onda grunge, velho. E isso era uma traição gigante na época. Não te conto nem como foi ouvir o próximo disco. Que aí sim foi ridículo, eu detestei aquele terceiro disco deles muito, por muito tempo, assim. E por cansaço ele me ganhou, mas na época foi assim, a coisa mais ridícula do mundo. Mas vamos voltar pra esse. Essa música Tomorrow's World, eu acho que eles até tocaram no show que eu vi aqui depois, mas não acho das mais legais não, arrastadinha e aquele vocal... Não é muito a minha praia não.
E depois temos a música chamada Clover. Música acreditada pro Whitfield Crane, Klaus e o Fortman.
Essa música, cara,
que a gente já citou em outro episódio.
Então, eu ia começar por isso, mas eu só falo de uma coisa, né? Que Four Leaf Clover é o trevo de quatro folhas, né? Então, esse é o nome da música, é trevo, né? Mas assim, essa foi a primeira que eu gostei. Quando eu tava escutando o disco, eu falei, porra, essa aí tem um riff interessante de guitarra, um andamento mais legal, apesar do vocal que não parecia ser o mesmo vocalista. Mas a gente sabe que esse riff é completamente tirado da música Lowrider, principalmente na versão do Exodus, praticamente igual. É acreditada também para os guitarristas e para o Whitfield Crane, né, que você falou. Ela tem solos que eu gosto demais, assim. Acho que os solos são do Dave Fortman. E, cara, tinha essa coisa de identificar os solos, né? Eu só pude ter certeza quando eu vi eles em 2012, quando eles voltaram e vieram aqui em São Paulo, e eu filmei partes dos solos pra eu lembrar depois quem que toca o quê. Caralho, eu achava que era o outro, é esse e tal. Mas é uma música boa, música legal, música legal.
Cara, eu acho que essa daí realmente ela retoma um pouco aquele clima Ugly Kid Joe, né? Tipo, até essa parte leve, meio, né, lowrider aí, ela tipo, remete mesmo aquele clima mais festeiro, né, mano? Sim. Assim, e cara, eu acho muito legal o refrão. Cara, eu gosto do vocal do Whitfield Crane nessa daqui, eu acho ele mais... Parece mais ele, como você falou, né? Tem mais o jeito, apesar de ainda ser mais gritado, né? Ainda
tem pouca melodia, mas sabe? Fica muito numa nota só, isso que me irritava. E só falar uma coisa, cara, desculpa te interromper, mas esse... Pra mim, na época, eu pensava que eles estavam copiando o Black Sabbath no... Sabe, da Iron Man, né? Porque deles é... Então eu achava que era daí, mas tenho minhas dúvidas. Essa próxima música, que é uma sigla, que ela chama Can't You See Them? Mas tá escrito CUST, né? CUST.
Essa música, acreditada pra dupla Dave Fortman e Whitfield Crane. Cara, deixa eu falar uma coisa. Riffs tocados com wah-wah. 90% dos riffs tocados com wah-wah eu acho uma porcaria. Músicas que têm riffs tocados com wah-wah e 10% eu gosto. E essa música, cara, infelizmente ela faz parte dos 90%, cara. Que assim, esse é o lado do Liquid Joe que menos me atrai, que é o lado mais funk, assim, mais groovado, uhum. Vai, a palavra que você adora.
Meio Faith No More com Red Hot ali, né? Que era o
é, pois é, cara. Então, assim, essa música, pra mim, é a parte do Liquid Joe que não... Não é que eu não acho... Como a gente fala, né? Quem sou eu para dizer o que é bom, o que é ruim, mas que eu não curto, sabe? Quando começa o riff com a é hora de ir tomar uma água, sacou? Certo. Apesar de uma coisa, ouvindo esse disco para fazer o episódio, uma coisa que eu acho dessa música é que eu gostei do timbre do baixo dessa música, que uhum. É diferente do resto do disco, ele é um pouco mais nítido, assim, sabe? Que o resto uhum. do disco já tem aquela produção dos 90 de botar muita sujeira, né? Tem uma música mais para frente que eu vou falar disso também. Então, assim, uma coisa...
É bem drive, né?
É, muito, muito drive, o drive em excesso, assim, que chega a confundir um pouco ali as notas, né? Mas essa música, pelo menos o baixo, eu acho que ele tá com um timbre legal. Mas, cara, não é a música para mim, não.
Cara, eu adoro ela hoje em dia. Na época também não gostei nada, né? Porque tinha o auá e essa coisa tão meio forçada. Mas eu vou dizer que gosto muito. E o baixista, cara, esse Cordell Crockett, ele é muito bom, esse cara. E o próprio Klaus, numa entrevista, também falou que eles queriam um baixista que soubesse fazer slap na época, né? Porque era o lance do Red Hot, que eles gostavam. Não?
Aí eles foram lá e pegaram o cara do Cacete e Planeta, né?
Exatamente! Você percebeu, cara?
Ele é igual,
cara. O que fazia o Itamar, né?
É, exatamente, é igual.
Cara, é o caceta, velho. É o caceta e planeta, total. Ele... Mas assim, ele é um cara que nem compõe muito. Acho que não tem nenhuma música pra ele aqui nesse disco, né? No anterior tinha, mas acho por pena. Mas ele tá até hoje na banda. Ele, uhum. ele sempre esteve na banda, né? Quando eles voltaram, voltou com ele. Acho um cara muito massa, assim. Eu curto muito os baixos dele. Tem muita coisa criativa. Mais nos discos anteriores do que a partir de agora, porque com esse mais heavy metal que eles estavam fazendo, meio alternativo, ele não tinha tanto brilho. Que antes uhum. ele tava mesmo muito no slap ali, numas frases mais complicadas e tal. Tem uma música do America's Least Wanted que eu não gosto, que tem participação de um cara do Infectious Grooves, aliás, uhum. que é de Wawa o tempo inteiro. Que tem muitas frases dele assim que você fica, cara, de queixo caído. Você fala, olha esse baixo.
Cara, bicho. É bom, né?
Mas essa aí, Can't You See Them? Dave Fortman na veia, já dominando a área. E eles adoram essa música. Ela tá sempre presente depois, até nos shows da volta, tá sempre lá. E os solos, eu adoro os solos dessa música, cara. Adoro muito. E é o solo do Klaus. Uhum. Gosto demais e copiei esse solo várias vezes. Inclusive no disco do RF Force tem um solo que é copiado desse, assim, o comecinho, a inspiração é esse solo aí.
E seguindo o barco, temos a música Milkman's Son.
Pô, filho do leiteiro, né? Essa música tem uma letra muito boa dessa coisa do Sim. cara que não sabe quem é o pai, e que é o Whitfield Crane, não conheceu o pai, tem uma história assim meio bizarra. Por isso até que no disco anterior tem aquela música Cats in the Cradle, que fala do pai que não dava atenção pro filho, e depois o filho, quando cresce, não dá atenção pro pai, né? E ele é muito perturbado com essa história de ter crescido sem pai, mas a música, eles sempre anunciam nos shows como sendo do Dave Fortman. Apesar de estar acreditado aqui para o Whitfield Crane também, eles falam, vamos tocar a música do Dave Fortman, porque, só uma coisa, o Ugly Kid Joe, quando voltou porque o Dave Fortman estava produzindo a banda do Shannon Larkin, aquele Godsmack, alguma coisa assim.
Exatamente, é.
Né? E aí eles falaram, pô, a gente podia fazer um disco do Ugly Kid Joe hoje em dia, ia ser do caralho, chamaram os caras de volta... Só que esses dois caras estavam comprometidos com outras coisas, com produção e com a outra banda, né? Então, eles participaram de alguns shows, esse que eu vi no Brasil de 2012, que foi o melhor show da minha vida, eles estavam lá, tava essa formação inteira, mas na turnê, eles depois não participavam, eles colocaram um outro baterista que tá até hoje, um cara de cueca, não sei se você já viu.
Não.
Ele só toca de cueca, é nojento, cara. E na guitarra, eles chegaram a colocar um outro cara, carequinha também, que hoje em dia o Dave Fortman é careca, né? Colocaram esse carequinha que tocava muito bem na... E eles anunciavam, mesmo o cara não estando no palco, falava, essa é a música, do Dave Fortman. E ele é um cara que... Ele mora no... Como é que é?
Em no nosso coração.
Não, ele mora no pântano, eles falam, né? Ele é um cara que é um recluso e tal. Bom, mas é isso. Eu tô falando demais porque eu sei essas coisas, Marcelo. Foram muitos anos coletando lixo do Ugly Kid Joe por aí. Quando eu escutei o disco a primeira vez, ela foi a minha preferida. E ela é a mais comercial do disco inteiro. Eu acho a música mais bem feita, mais alegre.
Sim, cara. Ela é uma música que... Ela não chega a ser uma balada, né? Ela é uma música, um rock, assim, né? Mas realmente ela tem esse lado mais... Apesar da letra, na verdade, ser meio que o inverso, né? O letra é uma letra um pouco mais... O garoto se sentindo um pouco, né, rejeitado, enfim. Mas eu gosto dessa música. Eu acho que ela é bem, bem feita, bem construída mesmo. Tem um refrão legal. E traz o Whitfield Crane cantando mais... Do jeito que a gente conheceu ele, né?
É.
Isso daí é uma coisa legal. Talvez na época as pessoas tenham gostado mais das músicas que ele cantou mais malvadinho, né? E a gente acaba gostando, assim, conheceu a banda um pouco antes, gostando mais do que remete ao que a gente, da banda que a gente conheceu, né?
Bom, a próxima música se chama Sucker Path.
Então, cara, pra mim, essa é a música mais anos 90 do disco, assim. Eu acho ela... Essa é que eu te falei, que tem uma parte que tem um baixo que parece um teclado, um bum, saca?
Sim, sim.
Um negócio meio esquisito, tipo um refrão, assim, daqueles refrão meio repetido, assim, saca? Ela tem uma parte que me lembrou até um pouco... Zero the Hero, tipo...
Tem no meio.
Verdade. Tem ali, então assim... Não chega a ser ruim, cara, mas eu achei ela um pouco... Sei lá,
cara. É a pior de todas.
Tem graça.
Essa aí. Eu sempre achei ruim essa música. Escutando o CD, eu ia lá e... Pluf, pula. Muito chato, muito chato. Desde a introdução... Não dá.
E a próxima música é Cloud Skies.
Well, they keep on taking my heart. Ai, ai, música acreditada para Whitfield Crane e Dave Fortman, que tem um clipe, que eu não lembro, mas tem um clipe.
Não é single, mas tem um clipe, né?
É o seguinte, cara, essa música, pra quem tá tocando guitarra há um tempo, pô, o cara tá tocando sol, dó e ré, praticamente, sabe? São três acordes dos mais babacas, porém, eu comecei a gostar dessa música de assim, tanto que eu levei pra minha banda da época, que era o Torpedo, já uma banda mais profissional que eu tinha, que fazia shows, e a gente tocava nos shows essa música. Detalhe, não tinha letra nesse encarte, tá? Eu lembrei disso. Nesse disco não tinha as letras. Então a minha irmã sentou comigo, que ela sabia mais inglês que eu, e a gente foi tirando de ouvido a letra, que depois eu passei pro vocalista da banda pra aprender, e sabe-se lá que letra era essa que a gente entendeu na época ali, que ela entendeu junto comigo, e era isso que a gente cantava. Aliás, tudo que a gente fazia de cover era na orelhada, quando não tinha encarte, né?
Cara, e eu passei por isso também, primeira vez que eu fui tocar ao vivo, assim, numa banda, naqueles concurso de escola, né? Eu lembro que foi num concurso de escola de um amigo meu, que minha prima também estudava lá, e aí a escola era tipo assim, pode ser qualquer banda, só que tem que ter, sei lá, 2/3 da banda tem que ser da escola, saca?
Sim.
Então a gente botou tipo minha prima de backing vocal, assim, só pra dar a quantidade, né? E aí a gente ia tocar uma música do Ramones, daquele disco Brain Drain, que não tinha encarte também, cara. E cara... O Imbromation foi a coisa mais, ainda mais porque o tipo de vocal é mais enrolado, né? Cara, foi complicado. Mas voltando aqui ao disco, né? Cloud Skies. Cara, é aquela baladinha do Ugly Kid Joe, mais tranquila, né? Aquela coisa. Só que, cara, essa das baladas do Ugly Kid Joe talvez seja a minha favorita. Eu acho que ela é bem bacana, assim, um clima bem, bem feitinho, assim. É, as baladas do Ugly Kid Joe não são as minhas, o que chama atenção pra mim, sabe? Mas essa música, de tanto ouvir aqui pro episódio, eu comecei a curtir ela um pouquinho mais.
E ela, com certeza, ela tem a cara desse Dave Fortman, porque ele é um cara, uma bagagem de música country, sabe? Então, ele toca slide, sabe? As coisas, e violão, sempre é com ele. Mas vamos seguir, então. Próxima música do disco é Jesus Rode a Harley Davidson. How superstars were laced up
tight. All the sinners were gathered in white. A música também creditada pro Whitfield Crane e o Dave Fortman. Cara, eu acho essa música meio irmã de Clover, só que um pouquinho mais freio de mão, um pouquinho puxado, assim, sabe? Em termos de vocal. Só pra... E, na verdade, eu acho até uma coisa legal nesse sentido, porque ela é menos gritada, assim, né? Ela tem mais melodia e tal. A letra mais bobinha, assim, não, né?
Tem umas coisas massa na letra, velho. Tem umas coisas massa na letra.
É,
porra. É como fazer uma sacanagem com as coisas de Bíblia. Moisés, da Virgem Maria, que ela...
É.
Como se ela fizesse e... Ah, não vou falar, não, porque depois vai dar merda pra gente. Mas, ó, leiam a letra. Tem umas coisas bacanas. Marcel, essa é uma das que eu mais gosto, velho. Eu adoro essa música. Acho ela perfeita. Solos de guitarra não vão me conquistar. Tem uma música assim, não tem?
Tem.
Solos de guitarra não vão me... É, aqui de abelha. Mas, então, adoro. Porra, que musicaça. Foda, o riff.
Mas então, mas o que eu tava querendo dizer era isso, que ela remete ao clima de Clover, só que ela tem essa vantagem do vocal ser mais legal, né? Eu acho ele mais bacana. Melodioso. E o riff também é mais interessante e remete menos a outra música, né, no caso, né?
Sim,
então essa eu acho que é uma música legal mesmo.
Quando eu vi eles tocando aqui em 2012, eles tocaram essa, eu falei, puta que pariu. Aliás, eles tocaram esse disco quase inteiro, porque era a formação desse disco que veio. Então, ainda não tinha os discos mais recentes que...
Então vamos lá, continuando o disco, temos a música 10 Out of 10.
Ó, Marcel, porque eu fiquei um tempão, eu não sabia que esse 10-10, ele fala na letra, né?
É.
10 out of 10, die. Marcel, já esperto no rolê.
É isso aí. Fala dela, então.
Essa, cara, essa é meio boçal também, aquele riff. Eu ficava, puta que pariu, Geek DJ, vem com essa coisa... pentatônica, escala cromática, né? Uma nota depois... Todas valem, né? Tum, dum, 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 dum. Ah, velho, isso aí não é muito a minha praia, não. Mas depois eu comecei a curtir, principalmente pela bateria. Aliás, eu não falei muito, mas o baterista, ele dá um showzaço nesse disco, cara. O cara é muito, muito diferenciado.
É,
e o som da bateria é animal nesse disco também.
Eu acho que isso dá pra sacar. Esse foi um upgrade do disco anterior pra esse. Realmente, a bateria, você vê que o cara...
Ele toca com o chimbal abertão, assim. Uma porrada, velho. E os caras falam que ele é o melhor baterista que eles já viram no mundo. Assim, que o upgrade na banda foi assustador.
Baterista faz muita diferença, não tem jeito. Cara, essa é outra música mais... arrastado, esse refrão meio, né, out of ten die, esse negócio meio, é assim, o disco já começa a me perder um pouco nesse ponto aqui, apesar de ainda ter alguma coisa que eu gosto, mas essa daqui já me deixa um pouco,
Certo, mas vamos, vai lá, caminhando pro final, conta aí o que tem agora.
E caminhando pro final do disco, temos a música VIP. Cara, essa música é legal, já é mais legal, já mais animada e tal. Tem a história ali dele fazendo um meio rap ali, né, que é meio mais ou menos ali e tal. E cara, esse disco também tem muito sobre essa temática, né, do rockstar, né, que...
I'm the man, não sei o que lá ele fala, né?
Já tinha, né, na outra música, né, a introduçãozinha, I'm the lead singer, não sei o que. E essa música aí é mais ou menos nessa pegada aí, né? Só que ela é uma música, assim, pesadinha e tal.
E criticando o VIP lá, né? VIP.
Sim, sim. Eu até fico imaginando você falando aí, né, que ela é uma música que abriu o show. Eu acho que ela tem um clima bem legal para abrir o show, sim. É uma música...
Cara, o chimbal do baterista já vale a música, ali, o...
Já chega na porrada,
que porradaria. Eu adoro essa música muito, velho. Assim, eu, na época, primeira vez que eu ouvi, falei, caralho, parece Body Count. Talvez porque essa coisa do rap ali, do... Não sei se tinha alguma coisa naquele primeiro disco do Body Count, mas que remeteu na hora. Um dos melhores solos do mundo pra mim, os solos dessa música. Também copiei demais, assim. Me ensinou muita coisa, tocar guitarra. Adoro, adoro, adoro. Foda, foda, foda. Riffs também, muito bons. Essa aí também, ó, no comecinho, quando eu conheci esse disco, eu gostava de três músicas, muito. Que era essa VIP, quatro. A Clover, Milkman's Son, Jesus Brother Harley e VIP. O resto eu achava meio bosta. Depois eu comecei a gostar.
Bom, então é, em tese, a última música que de todas as versões, de todas as versões dos discos, né? Que tem algumas que tem, mas tem outras faixas. Então, assim, pra gente saiu Candle Song, mas em outros lugares não tem ela, tem outra música do lugar. Então, em tese, essa seria a última música, que é...
Puta que pariu. Tá ligado que é isso, né? Do Oompa Loompa, do Willy Wonka. É a musiquinha que eles cantam. Oompa Loompa, nananana, nananana. E aqui ele fala, só que com outras coisas, meio demoníacas lá, que são engraçadas, sabendo que é isso. Uhum. Só que musicalmente, Marcelo, não sei se você percebeu, é... É tipo todas as notas também. É tipo o riff da, do SOD lá.
Chromatic Death.
Também, mas eu tô falando da March of the SOD, que tem um. Que vai passeando por todos. É isso aí. Eu achava a coisa mais ridícula do mundo, por isso. Eu falava, que isso? O cara foi fazer o riff, ele pegou uma casa e foi descendo, assim. Eu achava isso mongol, assim. Mas depois eu entendi, é uma coisa engraçadinha deles ali. E eu aprecio muito mais hoje. Ela começa com a guitarra afinando, fazendo aqueles harmônicos, turu, turu, sabe? É, isso eu acho interessante ter isso numa música. Eu gostaria de ter tido essa ideia antes deles.
Cara, essa música eu acho bem ruim, cara. Não vou mentir, não, cara. É interessante essa história que você contou, né? Da música da fábrica de chocolate aí, mas...
É, isso. É,
mas, cara, eu achava... Essa música eu achava a último disco dos discos... Última música dos discos grunge tem uma coisa assim meio...
Música escondida, né?
Música escondida, que é barulhinho e coisa assim, saca?
Nossa, aquela do Nirvana, você já ouviu aquela do Nevermind?
É, que
tem
um...
Depois de uns minutos, assim, nossa, que coisa horrorosa, bicho.
Pois é, então assim, essa música aqui nunca me chamou atenção, não. Na verdade, eu até tava contando para você antes da gente começar a gravar, né? Depois que você me falou desse disco, eu fui atrás, gostei e comprei o CD físico. Só que eu comprei usado. E, cara, as duas últimas músicas são arranhadas. Então, essa música, ela já vai começando ruim, assim. Eu já tô achando ruim. Daqui a pouco ela começa a pular. Aí, depois que eu entendi que o CD tava pulando mesmo. Eu achei que daqui a pouco, cara, será que
tão
os caras
tão... Tão ruim que poderia ser assim, né?
É, será que os caras tão fazendo uma graça, assim? Mas, enfim, é pra mim... É, lá, vamos lá.
Músicas extras, né? Bom, na verdade é a que eu conheci como última música, que se chama Candle Song. Pray by the candle that I hope to see light. Que é mais uma baladinha barata, no sentido de que deve ter sido barato gravar, porque só tem violão, guitarrinha de slide, não tem bateria, acho que tem um baixo também. Bonitinha, música do, com certeza, do Dave Fortman também. Poucos acordes, eu lembro que ela era em Fá. O Fá do Anglican Joe, que é Mi nos instrumentos normais. É, uma musiquinha ali de final, não gostava muito, não.
É, cara, essa música, eu vou falar para você, ela me remete muito, muito, muito à introdução de Something to Believe in do Poison.
Ah, é verdade, hein?
Isso é o tanto que eu não gosto dessa música. Cara, essa baladinha, essa eu tentei muito na boa vontade, mas eu acho muito chatinho, saca? Muito, muito, muito. E até... É, pô, tem uma outra balada bem mais legal nesse disco, né? Então, essa música para mim é muito de final. E nesse disco também foi gravado nessa sessão, né? Tem umas versões que em vez de Candle Song, tem outra música, chama Slower Than Hour.
Nossa Senhora.
Cara, essa... Essa música, alguém chegou e falou para eles, cara, vocês têm que gravar uma música rock alternativo anos 90. Porque ela...
Uma sequência interminável de acordes previsíveis.
Exatamente.
Velho, sabe quando eu conheci essa música? Foi numa coletânea que eles lançaram em 90 e... talvez 97, assim que a banda tava terminando ali. Eles lançaram uma coletânea com a música que eu achava que era inédita, eu achava que era da coletânea, eu não sabia que era desse disco. E eu fiquei, cara, eu preciso comprar essa coletânea porque tem uma música inédita do Ugly Kid Joe. Aí eu fui numa loja de CD lá em Juiz de Fora ainda, que dava pra ouvir o CD antes de comprar, sabe? E não era nem no balcão, assim, não, já tinha uns aparelhinhos
de som, né?
É, aí você colocava o CD pra ouvir. Eu coloquei essa música, eu falei, nem fudendo que eu vou comprar um CD por causa dessa porcaria. Ou música desgraçada, velho. Eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, nossa, ainda bem que acabou mesmo essa bosta.
Cara, essa música realmente foi muito, 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 muito forçação de barra. Que era o ruim da época, né, cara? Você pegar as bandas que eram legais e elas tinham que se adaptar, né, de uma forma ou de outra a época, e aí, cara, saíram umas aberrações, assim, cara, essa música dessa sessão de gravação, eu acho que é pior, mas realmente muito ruim.
Bom, considerações finais, hoje é um dos melhores discos da banda, tem gente que acha o melhor, vou até citar aqui o Leandro do canal Alma Hard, lembra do Leandro Isopo? Gente finíssima. Quando eu conheci pelo WhatsApp, a gente trocando ideia, eu descobri que ele era muito fã do Ugly Kid Joe também, e ele adora esse disco. Inclusive, ele queria ter feito um programa sobre ele também, a gente falava sobre fazer isso. Bom, Leandro, se você estiver escutando, eu lembrei de você, mas não dava pra gente chamar agora, porque a gente tá numa sequência de gravações aqui que tá difícil, né, da gente conseguir um horário pra gravar. A gente tá gravando tarde da noite.
Mas a gente chama ele pra gravar um outro disco.
Menção honrosa, porque ele é um cara que me surpreendeu, que ele conhecia bastante e ele gosta muito desse disco. Eu gosto também. É, envelheceu bem. O show que eu vi que foi o melhor show da minha vida era baseado nesse disco. Muitas músicas mesmo dele. E o Ugly Kid Joe, quando voltou em 2012, lançou um EP maravilhoso e depois um disco pavoroso em 2015, que tem um plágio de Foo Fighters na primeira música, assim, que você fica... constrangido, sabe, de falar que gosta dessa banda. Obrigado você, Marcel, por ter...
Mas deixa eu falar minha opinião do disco.
Não, né? tô agradecendo, valeu por ter aberto essa oportunidade de falar de um disco que eu conheço bem, mas que, como a gente falou lá no começo, a maioria das pessoas não, nem sabe que existe, né?
É, e eu acho que também aqui é legal que a gente sabe que esse episódio talvez nem todo mundo vai ouvir, porque nem todo mundo... tem interesse na banda, né, e tal, mas espero que, tipo, as pessoas que ouviram o episódio vão atrás desse disco, cara, porque eu acho que você vê que a gente não falou só bem do disco, a gente falou coisas que a gente não acha tão legal, assim, mas, cara, eu acho que ele é um disco bem bacana, assim, bem legal de ouvir, não é o meu favorito... Já vou dar a cola, é o primeiro, né? Mas, cara, é um disco que tem muitos bons momentos e vale a pena. E como eu falei, cara, eu na época, pra mim, passou batidaço. E que bom que eu conheci depois. E que bom que a gente tá fazendo esse programa aí pra mostrar para as pessoas aqui que tem umas coisas que nos anos 90 que também são legais.
Bom, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Não esquece de compartilhar o nosso episódio com a galera e segue a gente também nas redes sociais. Valeu!
E lembrando que a gente também está no YouTube, lembra de fazer sua inscrição lá no canal e compartilha com a galera aí esse episódio, beleza? Valeu e até a próxima! Concepção e produção, Marcel Enuk e Daniel Yazbek. Pesquisa, Marcel Enuk e Daniel Yazbek. Arte, Marcel Enuk. Música de abertura e encerramento, Daniel Yazbek. Edição de áudio, Marcel Enuk.